meu caro companheiro Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, meu querido companheiro Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, e nosso companheiro Márcio Forte, ministro da Cidade, quero cumprimentar o nosso não menos querido companheiro Luiz Fernando de Souza, o nosso querido pezão vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o deputado Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar dois grandes companheiros nossos no Senado, o senador Marcelo Crivella e o senador Paulo Duque. Quero cumprimentar os deputados e as deputadas aqui presentes, o Alexandre Santos, o Carlos Santana, a deputada Cida Diogo, o deputado Chico D'Angelo, o deputado Edmilson Valentim, o deputado Geraldo Pudim, o deputado Hugo Leal, o deputado Luiz Sérgio, o deputado Neilton Molim e a deputada Solange de Almeida e o deputado Sandro Matos. Quero cumprimentar a nossa companheira Maria Fernanda Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal. Quero cumprimentar os deputados estaduais. Quero cumprimentar os secretários e secretárias do governo Sérgio Cabral. Quero cumprimentar o nosso companheiro Cosmo José Salles, prefeito de Itaboraí. Quero cumprimentar o companheiro José Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras. Quero cumprimentar os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Valdeci Graça Machado, Graga Machado, de Cachoeira de Macaú. Paulo César Dami, de Casimiro de Abreu. Nelson Costa Melo, de Guapimirim. Ricardo José Queiroz da Silva, de Maricá. Godofredo Saturnino da Silva Pinto, de Niterói. José Luiz Alves Antunes, de Rio Bonito. Maria Aparecida, de São Gonçalo. Augusto Tinoco, de Silva Jardim. Carlos Roberto Pereira, de Sanguá. Quero cumprimentar o nosso companheiro Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o senhor José Lima de Andrade Neto, gerente executivo da Petroquisa, em cujo nome saúdo os empresários aqui presentes. Quero cumprimentar o Hélio Seidel, coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Quero cumprimentar nossos queridos amigos da imprensa e, por último, cumprimentar todos vocês do estado do Rio de Janeiro e da região que vieram a essa manifestação. Quero cumprimentar a diretoria da Petrobras. Eu vi muitos diretores da Petrobras aqui, mas não está na minha nominata, certamente porque acho que o Zé Sérgio Gabriele representa toda a diretoria da Petrobras. E queria começar a fazer um elogio, reiterando o que fez o Sérgio Cabral, dando os parabéns ao companheiro Mink, secretário responsável pelo meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. Quero dizer para vocês que você conseguir uma licença ambiental nos dias de hoje, com uma legislação muito dura e talvez necessária para proteger o meio ambiente no Brasil, conseguir em menos de um ano, porque vocês estão lembrados que eu vim aqui do outro lado do terreno um ano atrás lançar a pedra fundamental, quando nós colocamos o projeto, os jornais dentro de uma caixa e trancamos a caixa. De lá para cá começou o processo para que a gente pudesse chegar no dia de hoje. E para chegar no dia de hoje, era necessário que a gente tivesse licença ambiental. E em 6 meses, o companheiro Mink consegue entregar ao presidente da Petrobras a licença feita pela sua equipe, dando uma demonstração de que possivelmente não seja só a lei que dificulta, possivelmente seja à disposição política de priorizar este projeto, que não é um projeto qualquer. O que está acontecendo aqui ajuda a mudar a política industrial do Brasil, e eu não tenho conhecimento em toda a América Latina de um investimento da magnitude desse que estamos lançando aqui. Eu vou repetir o número: 8,4 bilhões de dólares. É o maior investimento público-privado já feito neste país. Ou seja, nós estamos fazendo isso por quê? Estamos fazendo isso porque conquistamos o direito de tomar algumas decisões importantes. Essas coisas não acontecem apenas porque a gente tem vontade política. Quando você decide fazer um empreendimento desse, você precisa arrumar parceiros privados para fazer parcerias. E foi isso que a Petrobras fez: arrumar parceiro privado. Segundo, você precisa contar com uma boa vontade do governador local para não criar dificuldade e se colocar à disposição para ajudar o empreendimento a sair. Foi isso que o nosso querido Sérgio Cabral fez. Muito obrigado, Sérgio, pelo comportamento republicano de fazer as coisas acontecer. Depois, você precisa ter um conjunto de prefeitos que também não queiram criar casos e queiram que a obra aconteça. Porque muitas vezes uma secretaria ambiental da cidade pode entrar com um processo e uma obra como essa pode ficar um ano, dois anos, três anos paralisada e as coisas não acontecem. Então, nesta obra, em um ano, entre a gente decidir fazer aqui e o dia de hoje, onde fizemos a máquina funcionar, a partir de agora vocês vão ver muitas máquinas aqui trabalhando. Nós tivemos a colaboração dos prefeitos, do governador, do secretariado e certamente do povo da região, que está almejando por esse investimento. Mais importante ainda é a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesses últimos 4 anos aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, a indústria naval do Rio de Janeiro foi finalmente recuperada. Os estaleiros estão funcionando, as plataformas estão sendo feitas aqui, grandes navios estão sendo feitos aqui, e uma indústria que já foi a segunda indústria naval do mundo, que tinha desaparecido, volta a se transformar numa grande indústria naval. Também, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos, e eu visitei com o governador há pouco mais de 30 dias, a grande siderúrgica do Atlântico Sul, uma siderúrgica chamada siderúrgica ThyssenKrupp, ou seja, que é uma siderúrgica extraordinária que está sendo feita aqui no Rio de Janeiro e que eu penso que o ano que vem já deve começar a produzir. E agora, esse polo aqui. Mas esse polo aqui, ele vai ser integrado pelo arco rodoviário, que é uma obra pensada, sonhada, falada e que nunca, nunca esse ovo deixava o pintinho sair. Nunca. Parecia um ovo choco. Ou seja, finalmente, daqui mais ou menos uns 10 ou 15 dias, dia 2 de abril, abrem as papeletas e vamos então começar o processo de licitação e contratação da obra para que a gente transforme o Rio de Janeiro num estado mais próspero, num estado mais exportador, num estado mais produtor, num estado mais importador também. E eu faço isso no Rio de Janeiro, com um carinho muito especial. Porque eu dizia para o Sérgio durante a campanha: se a gente construir uma parceria sadia entre o governo federal e o governo do estado, a gente vai tirar das manchetes dos jornais aquelas manchetes em que só aparece desgraça aqui no Rio de Janeiro. Aquelas manchetes que só aparece coisa negativa. Não é possível.
Não é possível. A quantidade de coisas negativas que aparece todo santo dia, como se não tivesse acontecendo nada de importante nesse país. É uma coisa indescritível. Eu, às vezes, Sérgio, levanto e fico pensando, o Rio merecia mais respeito, mais carinho. É verdade. É verdade que tem, bandido, como tem em qualquer outro lugar. É verdade que tem crime, como tem em qualquer outro lugar. Agora, a verdade é que 99% do povo do Rio só quer trabalhar, cuidar da sua família e viver com dignidade. E o que nós estamos fazendo aqui é possibilitar que o Rio de Janeiro, que já teve um papel muito importante quando a República era aqui, quando a presidenta da República era aqui, depois do Rio perdeu muitos investimentos que foram para outro lugar, agora começa a voltar os investimentos para o Rio de Janeiro. Eu estou convencido que o Rio de Janeiro, depois dessa experiência, depois do polo siderúrgico, depois da indústria naval, o Rio de Janeiro vai se transformar não apenas no mais belo estado turístico do país, mas vai se transformar num grande estado industrial deste país. Agora, para que isso aconteça, não basta a gente vir aqui anunciar dinheiro. Eu queria fazer um apelo aos prefeitos, sobretudo os que vão entrar a partir de janeiro do ano que vem. Por quê? Porque, governador, quando a gente lança um projeto dessa magnitude, se a gente não cuidar com carinho da urbanização da cidade, você vai despertar a curiosidade de milhares de pessoas que vão vir para cá achando que os empregos vão surgir hoje ou amanhã. E esse é um processo que vai demorar 5 anos. Se a gente não cuida com carinho, daqui a pouco uma região como essa está empesteada de gente morando em situações totalmente degradadas, em área de risco. Então eu penso que nós temos que ter o cuidado de fazer um planejamento para o crescimento da cidade. Porque quando uma pessoa faz um barraco num terreno, é um barraco e uma pessoa. É fácil a gente ir lá, conversar, arrumar um outro local e colocar essa pessoa. Quando tem duas pessoas, também é fácil. A gente vai lá, conversa e tira a pessoa. Agora, quando tem 1.000 pessoas, já vira um problema social, que envolve educação, que envolve saúde, que envolve transporte, que envolve polícia. Então é importante que haja um jogo combinado para a gente não permitir que aconteça nesta região o que aconteceu em outras regiões do país. É possível a gente evitar. Eu, quando fico lembrando que onde está a Rocinha agora era uma fazenda, eu que fico lembrando aonde está o Complexo Alemão era uma fazenda, eu fico pensando, os políticos que vieram antes de nós, desde a década de 40, foram irresponsáveis em permitir que as pessoas fossem ocupando de forma desordenada. Por isso é preciso cuidar. Esse é um apelo que eu faço aos prefeitos da região e ao nosso querido governador. A gente cuidar para evitar a ocupação desordenada enquanto é tempo. Se a gente começar desde o começo, a gente pode cuidar para as pessoas morarem bem, sem precisar as pessoas morarem na beira de córrego, na encosta de morro, em lugares que depois elas se transformarão em vítima. Em vítima, às vezes, de atitudes impensadas por conta da necessidade de sobrevivência. Porque o mundo, muitas vezes, é ingrato com o pobre. Ou seja, quando as coisas vão melhorando numa cidade, ao invés do pobre melhorar também, muitas vezes ele vai sendo afastado. Ele não pode pagar IPTU, ele não pode pagar aluguel. Ele está sempre correndo por lugares mais degradados. Então é preciso que a gente cuide com carinho. Esse momento do Brasil é um momento muito especial. Aqui tem muitos empresários, aqui deve ter muita gente importante. Eu queria dizer para vocês, eu acho que o Brasil está vivendo um momento mágico. O Brasil está voltando a ser o que deveria ter sido há 30 ou há 40 anos atrás. A economia está crescendo, a renda da população está crescendo, todas as pesquisas demonstram que as pessoas da classe D e E estão evoluindo para a classe C. As pesquisas demonstram que entraram 12 milhões de pessoas na classe C, a chamada classe média baixa. As pesquisas mostram que nós estamos com a economia crescendo há 24 trimestres consecutivos. O consumo está crescendo há 16 consecutivos. Ou seja, está tudo dando certo. Está tudo acontecendo. Nós não vamos resolver isso de uma hora para outra, porque o descaso social é uma concentração acumulada de 100 anos de descaso. E a gente não conserta a desgraça de 100 anos em 4 anos ou em 5 anos. Nós estamos começando um processo. E esse processo acompanha investimento na educação. Aqui, no estado do Rio de Janeiro, não adianta nada a gente fazer um investimento desse se junto com esse investimento não vier investimento em educação. É por isso que no Rio de Janeiro, além das universidades existentes, que todo mundo já conhece, nós estamos fazendo 5 extensões universitárias. É a Universidade Federal de Volta Redonda, de Nova Friburgo e Rio das Ostras. A Universidade de Nova Iguaçu e de Três Rios. Escolas técnicas. São 6 expansão e mais 7 novas. As 7 novas serão Angra dos Reis, Cabo Frio, Itaperuna, Petrópolis, Volta Redonda, Duque de Caxias e Nova Friburgo. E a expansão foi para Cambi, Realengo, Nova Iguaçu, Maria da Graça, Guarus e São Gonçalo, que também vai ser a nossa escola técnica. Por que isso? Porque na hora que... Então nós precisamos investir em meninas e meninos, jovens, homens e mulheres, e é isso que a Petrobras está fazendo, para que a gente possa, ao mesmo tempo em que a fábrica vai se instalando, a gente ter uma mão de obra altamente qualificada para atender às necessidades da empresa. Tudo isso combinado com o maior investimento que nós estamos fazendo para recuperar a degradação dos bairros do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral disse bem, daqui a pouco eu e ele vamos a Caxias. Nós vamos juntar todas as cidades da Baixada Fluminense. E vamos apenas anunciar investimento da ordem de 572 milhões de reais para resolver o problema de saneamento básico na Baixada Fluminense. Mas uma das coisas, Sérgio, que mais vai me emocionar hoje é que, finalmente, nós estamos colocando 129 milhões de reais para acabar com o lixão de Caxias, com o lixão que é uma vergonha um país ter pessoas disputando comida com urubu, pegando comida podre. Finalmente, a gente vai investir 129 milhões ali, para ver se a gente consegue transformar aquilo que é um lixão hoje numa coisa digna das pessoas do Rio de Janeiro sobreviver. Por último, meus companheiros, eu queria dizer mais uma coisa para vocês. E ao companheiro Sérgio Cabral. Se nós tivéssemos tido a possibilidade de, nos primeiros 4 anos do meu governo, trabalhar com a harmonia que nós trabalhamos hoje, certamente o Rio já estaria muito mais avançado. Certamente. A verdade é que quando um não quer, as coisas não acontecem. Porque se as pessoas dificultam, a gente vai tendo muito mais problemas para instalar uma obra. Nós agora não temos problemas de relacionamento. Posso dizer para vocês, e quero dar os parabéns de público ao trabalho que o Sérgio Cabral, o Pezão e o seu secretariado têm feito aqui para colaborar com os projetos que o governo federal apresenta para o Rio de Janeiro. O resultado disso é o que nós estamos vendo aqui, e não tem mais volta. O Rio de Janeiro também se descobriu outra vez. E é importante que as pessoas acreditem nisso, ajudem a fazer com que isso dê certo. Porque ao mesmo tempo em que a gente vê as coisas andando, a gente percebe que tem gente que fica incomodado com as coisas dando certo. Tem gente que trabalha o tempo inteiro para ver as coisas não acontecerem. É uma coisa inacreditável que no Brasil um político que não gosta do outro, ele trabalha para o outro errar. Ou seja, se ele trabalha para o outro errar, o prejuízo fica com a população. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer aos prefeitos, aos deputados, vereadores, aos secretários e ao povo do Rio de Janeiro: não percamos esta oportunidade. O momento que nós estamos vivendo é um momento singular neste país. Eu só vivi isso no comecinho dos anos 70, quando a gente tinha oportunidade de ter emprego. Naquele tempo, a gente tinha um crescimento econômico extraordinário, mas tinha um regime político muito duro, porque era o governo Médici. E era o tempo em que na política havia mais restrição. Hoje, nós estamos num momento bom para a economia e num momento político de liberdade total, como jamais tivemos nesse país. Se nós soubermos aproveitar isso, nós poderemos transformar o Brasil, nos próximos anos, numa das principais economias do mundo. Eu vou dormir todo dia e levanto todo dia pensando nisso. E é desse jeito que eu quero chegar em 2010, voltar a Rio de Janeiro e ver o que que o governador do estado e eu fomos capazes de produzir aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que isso vai produzir uma coisa extraordinária. Porque todo sonho, acho que meu, do Sérgio e dos prefeitos, é saber que as pessoas levantam de manhã, vão trabalhar com muita segurança, volta de tarde e traz para casa no final do mês o dinheirinho pelo qual vai comprar o pão para alimentar seus filhos e sua esposa. É este país que nós queremos e é este país que nós vamos construir. Parabéns, Sérgio Cabral, parabéns, Petrobras, parabéns aos empresários privados que estão com a Petrobras e parabéns ao povo do Rio de Janeiro e dessa região. Um abraço e boa sorte.